Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Hoje no Fique por Dentro da Lei tem início a série de 3 programas sobre os benefícios previdenciários. Quem vai explicar cada um desses benefícios é a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Jane Berwanger, doutora em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo. Bom dia, doutora.
Bom dia você, bom dia aos ouvintes.
Nesse primeiro programa, vamos falar sobre os 4 tipos de aposentadoria existentes no Brasil. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez. E eu vou começar com a aposentadoria por idade. Gostaria que a senhora comentasse as regras para homens e mulheres e também para trabalhadores urbanos e rurais.
Bom, então a aposentadoria por idade, ela exige basicamente 2 requisitos. Um requisito é a idade avançada e outro requisito é um tempo mínimo de contribuição ou, no caso dos trabalhadores rurais, um tempo mínimo de idade. Então, a idade para os trabalhadores urbanos é de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher e no meio rural essa idade é reduzida em 5 anos, portanto 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Os trabalhadores urbanos, além do requisito da idade, precisam comprovar um número mínimo de contribuições mensais, que a legislação chama de carência. Esse número mínimo é de 180 contribuições mensais. Ao longo da sua vida, nós tivemos uma mudança importante na lei em 2003, porque até então a pessoa tinha que ter um tempo recente de contribuição para poder somar períodos antigos. Hoje não funciona mais assim, hoje é mais fácil. A pessoa, ao longo da sua vida, ela preencheu 180 contribuições mensais, mesmo que ela tenha parado de contribuir, digamos, há mais tempo, ou mesmo há 10, 15, 20 anos atrás, ainda assim ela pode ter direito ao benefício, desde que totalize 180. Na atividade rural é um pouco diferente, principalmente com relação àqueles chamados agricultores familiares. Eles não precisam comprovar contribuição, mas eles precisam provar atividade rural. Então, o requisito, vamos dizer assim, é um pouco diferente, mas essa atividade também é pelo período de 180 meses de atividade rural. Então, o tempo é o mesmo, apenas em vez de contribuições, é a atividade que eles precisam comprovar.
E o tal do fator previdenciário, ele vale para quem aposenta por idade?
Não, o fator previdenciário, ele se aplica na aposentadoria por idade apenas se ele trouxer vantagens para o segurado. Como que um fator previdenciário poderia trazer vantagens para o segurado? Quando ele é superior a 1, porque o fator é utilizado para multiplicar pelo salário de benefício, pela média das contribuições. Então, se essa multiplicação, o resultado der maior que 1, é positivo. Mas é muito difícil isso acontecer. Geralmente, o fator previdenciário acaba reduzindo o valor do benefício e aí não é vantagem, então não se aplica na aposentadoria por idade.
E quais são as regras para aposentadoria por tempo de contribuição?
A regra atual da aposentadoria por tempo de contribuição é de que tem que ter 35 anos de contribuição o homem e 30 anos de contribuição a mulher. Chegando a este total, não se exige idade, tá? Não há idade. Muita gente acha, há uma ideia na população de que tem que ter uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe essa exigência. Existe a exigência se for uma aposentadoria proporcional, com menos de 35 para o homem e menos de 30 para a mulher. Mas essa sistemática da aposentadoria proporcional, ela praticamente não existe mais, porque ela tinha um outro requisito também, que é de que a pessoa precisa pagar um pedágio, cumprir um tempo a mais de 40% do tempo que faltava lá em 98, na data da Emenda 20. Bom, como já se passaram 15 anos dessa data, dificilmente hoje seria vantagem para alguém ainda ter essa aposentadoria proporcional. O objetivo realmente do legislador foi acabar com a proporcional, ela foi mantida apenas como regra de transição. Além deste tempo de contribuição, tanto num caso como no outro, existe um tempo mínimo dos 35 para o homem e 30 para a mulher, que tem que ser de contribuições mensais. O restante do tempo pode ser computado com período rural, com período militar, com contribuições em atraso, mas no mínimo 180 meses tem que ser a partir do primeiro recolhimento recolhimento em dia. Então, tem que ser contribuições mensais mesmo. Não pode ter conversão de atividade especial e outros períodos que não sejam de contribuição nesse período mínimo de 180.
Bom, já falamos então sobre a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Agora vamos à aposentadoria especial. Quem pode pedir esse tipo de aposentadoria?
Bom, a aposentadoria especial, ela é devida para a pessoa que trabalhou em atividades insalubres, atividades nocivas à sua saúde. Essa aposentadoria, ela exige 15, 20 ou 25 anos de atividade especial. Quem é 15, quem é 20, 25? Isso muda de acordo com a atividade que a pessoa desenvolve. Basicamente, se enquadram nos 15 anos os que trabalham em minas de subsolo de carvão nas frentes de trabalho. Também o de minérios, de outros minérios. Assim como em 20 anos também essa categoria das pessoas que trabalham em minas. Mas a maioria das atividades nocivas permite uma aposentadoria aos 25 anos de atividade. Existe uma controvérsia muito grande nesse aspecto entre aquele posicionamento do INSS e o posicionamento adotado pelo Judiciário. O INSS é muito rigoroso nessa questão e, ao mesmo tempo, o Judiciário acaba abrindo outras possibilidades para outras atividades que não listadas na própria lei, para outras circunstâncias que não previamente descritas. Por isso, acaba que muitos casos são levados ao Judiciário para conseguir essa aposentadoria especial.
E para quem, por exemplo, trabalhou um tempo em uma atividade normal e depois passou a exercer uma atividade considerada prejudicial à saúde, como é que é feito o cálculo?
Bom, nesse caso, então, ocorre a conversão da atividade especial para a atividade comum. Usando um exemplo assim, um homem trabalhou por 10 anos numa atividade que aposentaria ele aos 25. Esses 10 anos contam 40% a mais. Então, na verdade, os 10 contariam 14 anos. Então, ocorre a conversão da atividade e aí esse período é considerado, vamos dizer assim, proporcionalmente maior do que um período de atividade normal.
E a comprovação de que a atividade é realmente prejudicial fica por conta de quem?
Bom, a empresa é obrigada a entregar para o empregado um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nesse documento vão constar as informações sobre a atividade desempenhada, a nocividade, se a empresa chegou a adotar mecanismos de proteção, se esses mecanismos foram eficientes, se não foram eficientes, enfim, informações sobre toda a condição de trabalho daquele segurado. Com esse documento, o segurado vai ao INSS e requer a conversão da atividade especial. Mas esse documento, ele existe apenas desde 1994. No período anterior, eram outros formulários, documentos exigidos. Nesse período mais recente, esse PPP, ele não é elaborado assim aleatoriamente pela empresa. Ele é feito a partir de um laudo elaborado por um técnico, um engenheiro de segurança do trabalho, que então vai verificar quais as condições de trabalho do segurado.
E então, agora só falta um último tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por invalidez. Quem pode requerer essa aposentadoria?
A aposentadoria por invalidez, ela é devida para o segurado que está incapaz para o trabalho e para qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Então, não basta ele não poder trabalhar naquela atividade que ele fazia. É necessário que ele seja incapaz para toda e qualquer atividade. Isso também é um critério bastante subjetivo, às vezes difícil de verificar ou de chegar a um entendimento entre o INSS e o segurado. Às vezes o segurado diz assim, olha, eu não tenho condições de trabalhar, mas o perito do INSS diz que ele poderia trabalhar. Então, entra toda uma discussão aí técnica complexa, ou poderia trabalhar, se não naquela atividade, em outra atividade. Então, o critério mesmo é estar incapaz para o trabalho e para qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.
E, para poder requerer a aposentadoria, precisa cumprir algum tipo de carência ou não?
A aposentadoria por invalidez, sim, precisa 12 contribuições mensais, mas há uma exceção, ou várias exceções, melhor dizendo, na legislação, como, por exemplo, acidente de trabalho. Nesse caso, não precisa dessas 12 contribuições. como também acidente de qualquer natureza, por exemplo, um acidente de trânsito, e ainda algumas doenças descritas na legislação que são consideradas mais graves, como, por exemplo, AIDS, câncer, cegueira, algumas doenças consideradas mais graves, que nesse caso também não tem que cumprir essas 12 contribuições. Não significa dizer que a pessoa que nunca contribuiu para a Previdência, nunca se vinculou à Previdência, tenha direito, mas não tem esse tempo mínimo. Então, pode acontecer que a pessoa tenha entrado para a Previdência Social ontem, tenha se acidentado hoje e ficado inválida. Então, ela não precisa cumprir esse período de carência.
Certo. Tem um detalhe também, se a pessoa precisar de uma assistência permanente de uma outra pessoa, por conta desse problema que gerou a aposentadoria por invalidez, tem um aumento aí de 25%, não é isso, no valor?
Nesse caso é um adicional, né, que é devido para o segurado que, além de ele estar incapaz para toda e qualquer atividade inválido, ele precisa do acompanhamento constante de outra pessoa. Então, nesse caso, o segurado tem direito a um acréscimo de 25%. Essa situação, ela pode ocorrer, ela já pode estar, eu diria assim, configurada no momento em que ele vai buscar o benefício, ele já está naquela circunstância. Mas também pode acontecer que quando ele vai buscar o benefício, ainda não seja tão grave e que a situação venha a se agravar com o tempo. Nesse caso, então, ele precisa retornar ao INSS e solicitar inclusão desse percentual e aí apresentando elementos nesse sentido de que se antes ele não estava, agora ele está necessitando do acompanhamento de outra pessoa.
Ok. Nós conversamos com a professora Jane Berwanger, doutora em Direito Previdenciário, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, sobre os 4 tipos de aposentadoria existentes no Brasil. Obrigada, professora, por sua participação aqui no Fique por Dentro da Lei.
Disponha sempre.
Na próxima semana, a série sobre benefícios previdenciários continua. E a gente vai falar sobre auxílios doença, acidente e reclusão. Até lá.
Você ouviu? Fique por dentro da lei. Tem alguma dúvida sobre seus direitos? Escreva para nós. radio@senado.leg.br ou então ligue grátis para 0800 6122 11. Fique por dentro da lei. Uma produção Rádio Senado.